Poderíamos invocar em favor da dualidade da existência humana os sonhos e as experiências de saída consciente para fora do espaço do corpo físico, que é comum a muita gente, embora poucos a dominem, mas é preferível seguir o itinerário da experiência objetiva. Um exemplo recente pode ilustrar o caráter extrafísico da consciência. Um aparelho desenvolvido pelo Centro de Estudos Avançados em Odontologia de São Paulo provoca anestesia superficial das gengivas e relaxamento através da aplicação de impulsos elétricos de alta frequência, 100 por segundo, alternados com impulsos de baixa frequência, 40 a 100 por minuto, com eletrodos presos às têmporas e à nuca do paciente. Ao invés de dor, os pacientes sentem prazer, tal o estado de relaxamento proporcionado por esse tratamento. Muitos, conforme noticiou o Jornal do Brasil, reclamam quando os eletrodos são desligados. O que é isto? Bem, esse efeito de anestesia e relaxamento pode ser produzido voluntariamente. Quer dizer, a própria pessoa, com algum tempo de treinamento, pode anular a própria dor. Eis aí uma forte indicação de que a consciência é uma potência extrafísica que pode comandar os fluxos energéticos e físico-químicos do organismo material e que ampliar o seu comando sobre o funcionamento do corpo depende apenas de treino. Ora, o sistema físico mais importante do corpo para a consciência é o aparelho da visão. Sabemos quando vemos. E aqui chegamos à informação mais poderosa que Bianca recebeu de Carran, e de maneira responsável e generosa, estende a todos os habitantes do planeta Terra. A velocidade do impulso cerebral pode ser conscientemente acelerada, através de um trabalho físico, para a conquista da autoconsciência. Seu objetivo é conquistar a autoconsciência, saber quem eu sou, o que sou e por que sou. Perguntas que só fazem sentido se admitirmos que somos uma potência extrafísica e que esta não é a primeira nem a última vez que estamos vivendo. O que é decisivo nesta informação é o seu caráter operacional. Em resumo, o impulso cerebral é a força que determina a qualidade da percepção que temos de nós mesmos e do universo físico. E trabalhar para acelerar a sua velocidade é mais urgente do que nunca no mundo em crise em que vivemos. Acelerando o nosso impulso cerebral, poderemos sair do corpo físico e ver que somos um espírito que sabe, vê, sente, percebe, fala, ouve, como diz Carran. Acelerando o impulso cerebral, podemos ver que a matéria é translúcida e que a consciência é uma forma extrafísica presente no espaço. Acelerando o nosso impulso cerebral, poderemos entrar sem susto na era solar, prevista por Fritjof Capra em sua obra O Ponto de Mutação. Através deste trabalho físico para a conquista da autoconsciência, poderemos, enfim, compreender como funciona o universal que está nos indivíduos. E isto porque, para qualquer pessoa humana, o indivíduo que manifesta o universal é ela própria. Poderemos também compreender de maneira mais concreta as condições de potência e de ato inerentes ao princípio do desenvolvimento, de que falava Aristóteles. Poderemos ver também que o ser em si e o ser por si, conceitos pelos quais Hegel tentou compreender o desenvolvimento da consciência racional, se aplicam de modo ainda mais legítimo e mais rico, porque não exclui a consciência racional, mas a potencializa. As relações entre a velocidade do impulso cerebral e a profundidade e amplitude da consciência humana. Veremos que, se a frequência do impulso cerebral é baixa, temos o que chamamos de consciência normal, o mundo dos objetos, a linguagem, enquanto que a parte que não vemos, a vertigem do poeta Ferreira Goulart, é a imensidão das nossas possibilidades, que não aprendemos a ver. Mas se acelerarmos nosso impulso cerebral, então veremos que precisamos da linguagem, vale dizer, dos objetos, da matéria, do corpo, mas precisamos também, hoje mais que nunca, da clarividência. O trabalho físico para a conquista da autoconsciência é a mediação necessária e eficaz, pela qual podemos transformar em ato, atualidade, a clarividência que existe em estado potencial em todos os seres humanos. Trata-se de uma técnica provada pela prática, pela vida dos que dedicaram e dedicam apenas uma hora ou pouco mais por dia para aprendê-la. Mas ninguém deve se iludir sobre o valor desta técnica. Não se trata de algo mecânico e também não se confunde com técnicas de controle mental, meditação transcendental, projeção astral, yoga ou outras formas de abordagem do espaço interior. Trata-se, na realidade, de um trabalho no sentido concreto deste termo, um trabalho responsável e persistente, no qual cada um conquista novos limites de percepção, consciência e autodeterminação, segundo o próprio ritmo pessoal. Trata-se de um trabalho físico. Alguns caminharão mais depressa, outros mais devagar, mas todos poderão caminhar segundo o seu próprio ritmo, rumo à autoconsciência. E este trabalho, o desenvolvimento da capacidade sensorial que ele desencadeia, não exclui a visão objetiva. Antes, a integra e a potencializa, permitindo-nos avaliar corretamente a sua necessidade, os seus limites, o seu caráter prático, o seu verdadeiro valor. Atualmente, a velha disputa entre empiricismo e racionalismo já não tem mais o menor sentido. Já se sabe, desde o século passado, que a realidade não pode ser vista apenas como objeto, mas que constitui atividade humana sensorial. Em outras palavras, é equivocado encarar a realidade como se fosse algo independente da atividade prática dos homens. Ela existe com sua substância e sua forma, porém a consciência a percebe através de sensores corporais, físicos. Se estes sensores estiverem atrofiados, a realidade que veremos será uma realidade empobrecida, feita apenas de objetos, os quais então, sim, deixam de ser apenas meios, que é o que são, para se tornarem finalidade, já que é tudo o que se vê. E isto se refere tanto ao universo físico como ao mundo social e ao espaço interior dos indivíduos. Portanto, se a realidade é, além de objeto, prática humana, atividade humana sensorial, ou seja, é feita também de uma dimensão subjetiva, porque ela é para nós, então se eu puder ampliar a capacidade dos meus sensores, estarei mudando a qualidade da realidade que percebo. Ela continuará a ser a mesma realidade, mas eu passarei a ver nela um mundo completamente diferente e infinitamente mais vasto e mais rico em dimensões e possibilidades do que aquele que minha atenção destreinada antes permitia incluir, sob a categoria da realidade. Poderei ver, inclusive, que aquilo que hoje representa uma realidade imanente, portanto, não captada pelos nossos sensores, poderá se tornar visível a olho nu. Poderei ver que os sentidos podem tudo, porque eles também são espaço, energia e matéria, e o seu potencial é da mesma ordem de grandeza do campo de energia a que pertencem. Tive a felicidade e o privilégio de apresentar esta obra e de preparar para a impressão o texto final do relato de Bianca. Tudo foi feito para que a sua forma de redigir, a sua forma de dizer, fosse mantida intacta. Na verdade, o que o leitor tem em mãos não é simplesmente um livro a mais, um relato a mais. É uma notícia séria, densa de consequências, uma notícia libertadora. Este livro constitui, na verdade, de modo prático, objetivo, operacional, uma plataforma de esperança nestes tempos do nada. Uma plataforma da qual cada um poderá se lançar livremente na busca e na conquista das inimagináveis possibilidades do infinito. Segue il tuo corso e lascia dir le gente. Brasília, janeiro de 1987. Walter Marques.